Saudações, galera. Começando mais um podcast. Você já sabe que a gente está falando de uma partida que ocorreu há 50 anos atrás. A gente está voltando aí ao ano de 1968. Um ano emblemático, o ano do hexacampeonato pernambucano do clube Náutico Capibaribe, o único hexacampeão. A época de ouro do clube, certo? E nessa viagem, eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto, o homem que adora futebol preto e branco.
Respeito demais.
Cássio Zirpoli, o cara que mais sabe de história de futebol aqui do podcast. E um convidado ilustríssimo. Seja bem-vindo, doutor Ivan Brondi, hoje um dentista, mas que, né, teve sua carreira de jogador e esteve presente em todas essas campanhas. Tudo bem, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, viu? Estou aqui para a gente recordar um pouco os bons momentos que a gente viveu no Náutico daquela época, um Náutico ganhador, um Náutico que eu aprendi a gostar e um Náutico que sempre vai estar vivo na minha vida.
Doutor Ivan, quando vai chegando essa data aí, 21 de julho, se todo mundo lembra, tem alguma coisa que algum ritual, alguma coisa que o senhor sempre faz nesse dia 21 ou não tem algo desse tipo, não?
Além de dar entrevistas.
É.
Não, olha, eu não penso, às vezes passa, eu sou meio desligadão para essas coisas, viu? Não sou muito ligado, não. De sorte que... às vezes alguém me lembra, não é? Bate nas minhas costas, estou na rua, alguém fala comigo, Ivan, é hoje o dia assim e tal. Mas eu não, nem sempre eu lembro. Eu sei que foi um feito histórico, não é? Poucos clubes no Brasil têm um hexacampeonato e que, graças a Deus, eu tive a honra de participar daquele grupo.
50 anos depois, você pode estar dizendo que a reação é essa, que hoje é mais tranquilo, um ou outro lembra, mas 50 anos atrás, como foi a expectativa de Ivan Brondi, jogador, estudante, vivendo campeão 5 anos antes, de repente tendo aquela oportunidade de ganhar mais um título pelo Náutico? Como foi a véspera daquela decisão? O senhor que se recorda?
Bem, olha, toda decisão cria um ambiente de nervosismo. O cara que disser que tá tranquilo, ele está mentindo. Ele está mascarando o estado de espírito dele. Sempre tem aquele estado de espírito de apreensão, né? De saber aquele gosto de medo na boca, entendeu? Frio na barriga, até que você entre em campo. Aqueceu, meu velho, acabou tudo. Acaba tudo. Pelo menos para mim era assim. Quando eu me aquecia para entrar no jogo, acabou tudo. Jogava tudo para trás. O que tivesse de ruim, de bom, meu objetivo era a partida. E assim era o grupo que eu pertencia. Era um grupo ligado em tudo, nas instruções do treinador e nas recomendações que a gente fazia um com o outro. De maneira que o grupo foi um grupo, eu acho que todo treinador que passou para o Náutico só pode ter boas lembranças daquele grupo.
E no caso era Duque, né?
O seu Duque, ele trabalhou conosco em 64, terminou o campeonato em 64. Ele voltou em 66, 67 e 68. Ele passou esse...
Linha dura, né?
Hein? Ele era durão, entendeu? Mas ele também sabia levar o grupo, sabe? Ele tinha muita psicologia para lidar com o grupo, entendeu? Ele era muito, muito inteligente e ele tirava muita coisa da gente, do grupo todo.
Entendeu? Depois de tanto tempo vencendo, a ambição... Tinha essa parte do treinador também de sempre ter que renovar essa ambição para continuar tendo essa vontade de se manter no topo, ou era algo natural?
Mas sabe por quê? Porque o ganhar, naquele tempo, significava você também, no outro ano, ali, ganhar o prêmio da partida, e você também, no outro ano, ter um contrato mais compensador. Então, a gente pensava nisso. Pensava profissionalmente, né? Fazer as coisas bem feitas para que no outro ano o Náutico pudesse renovar com a gente numa maneira melhor, como assim foi, né? Durante todo o hexacampeonato, o Náutico conseguiu trazer grandes valores do Sul, como o Rossi, como o Olavo em 64, trouxe outros valores aí, Ramos, Rato, Ed, né, da Venezuela.
O time de 68 era bem diferente.
Era bem diferente. Mas era um time, assim, coeso, um time que trabalhava muito, gostava muito de treinar e tinha uma união muito grande. Isso aí que nos proporcionou resultados que, às vezes, até se você falando, você assusta. Aí vocês ganharam 6-3, 5-3 do Santos na época. Ganhamos 5-3 o Santos, entendeu?
Com Pelé e tudo.
Com Pelé e tudo. E até tem uma... Eu me lembro no quinto gol, o banco já estava dando sinal que tinha terminado o jogo.
Banco do Náutico.
Aí eu peguei e toquei a bola para a Bita e disse, segura, Bita, que o jogo acabou. Não é? Aí Bita deu um toquezinho mais para frente, deu uma porrada, a bola bateu na... Ficou na frente de Gilmar, bateu no peito dele, ele fez assim, a bola, pá, foi dentro. Aí deu 5-3.
Aí, o único jogador, assim, isso meu pai me falava. Meu pai é alvirrubro.
Sim.
E ele falava que foi, assim, Bita é o único jogador que fez, marcou
quatro gols de Gilmar. E depois na saída de bola, né, já estava 5-2, acho que 5-2.
Era o placar final?
Quase no fim, né?
Ah, certo.
Já no fim, já. Aí, 5-3, aí o Pelé pegou, jogou a bola pro Zito, falou assim, esse goleiro tá full a gente há muito tempo.
Ah, o goleiro dele.
O goleiro
cara.
Dele. isso aí eu me lembro bem.
E só um detalhe que Pelé, ele deu entrevista, isso não foi meu pai que contou não, isso eu sei. Ele deu entrevista que os maiores clubes que ele enfrentou, na época do Santos, que o Santos era o maior time do mundo naquela época, foi o Palmeiras, na época da academia.
O Cruzeiro, né?
O Botafogo e o Náutico.
Ele
deixou o Cruzeiro.
Botafogo de Garrincha.
E o Náutico de Bita. Ele falou textualmente, eles foram os três times mais, assim, mais bonitos que ele viu jogar e que ele enfrentou. Foi o Palmeiras, o Santos de Garrincha, né?
Agora, e a gente também falando em clube e tudo, né? Falando do Náutico, a gente não pode esquecer quem formou isso aí. A maioria desse pessoal foi formado dentro das hostes do Náutico. Então, foi formado através de um treinador, de um professor de educação física muito aplicado e estudioso do futebol, chamado Alexandre Borges. Alexandre garimpava esse pessoal em todos os jogos colegiais e tudo, de maneira que ele levava tudo lá para dentro. Entendeu? Levou Bita, levou Nado... Levou Lala, Nino, todo esse pessoal, ele que conseguiu amealhar e levar para dentro do Náutico. E foi formando um grupo novo, entendeu? Que a partir de 62, quando o seu Gonzalez assumiu, já estava quase pronto, né? Então, 62 foi uma disputa que eu não estava aqui ainda. Foi uma disputa... Assim, o Náutico talvez tenha terminado em terceiro lugar, porque parece que...
Foi terceiro colocado.
Terceiro colocado, né? E já no outro ano, aquele grupo de garotos já começaram a aparecer. Gena e outros mais, né?
Você
apareceram
viu,
ali.
Você chegou nesse ano?
Eu cheguei em 63.
Vindo de fora, né?
Vindo do Palmeiras.
Você ficou no Náutico até, jogando até qual ano?
Eu joguei até 71.
Não, só
meados de 71.
Perguntei só para saber se perdeu algum campeonato. Chegou em 63.
Mas eu...
O primeiro foi só em 69 que foi perder um título.
69.
Foi a primeira vez.
Eu joguei até 71. Acho que joguei até... Já não era mais titular, já tinha...
Mas fazia parte.
Eu estava com um problema no tornozelo, né? Fui operado. Aí passei o ano de 70, eu acho que eu passei sem jogar uma partida.
Encerrou a carreira onde?
Eu encerrei no Náutico mesmo.
Então chegou aí, no Náutico em 63, ficou até hoje. Né?
Até hoje.
Até hoje está aqui.
E a gente também teve alguns convites, né? Durante a fase boa, houve interesse do Fluminense, não é? Na época, mas o Náutico não quis negociar. Teve também, já depois de eu deixar de jogar futebol, teve o Santa Cruz, que Duque veio para o Santa Cruz, queria que eu fosse para lá, porque Zito tinha machucado o joelho. Ele falou, eu falei, não, senhor Duque, o senhor treina dois expedientes, eu já estou fora dessa história de futebol, eu não quero mais jogar. eu quero é fazer odontologia, terminar meu curso, já tinha terminado, e tocar uma vida diferente. O senhor treina dois expedientes, não dá para mim não. E aí ficou assim. E teve o Bahia também. Bahia, Manu, que era um treinador, o empresário dele lá, chegou a conversar comigo para ver se eu queria ficar, ir para o Bahia, mas não naquela, interessei, não. Eu já estava.
Naquela época, financeiramente, profissionalmente, o Náutico, assim, tem esse viés vencedor que a gente está falando, mas, assim, em termos financeiros, era.
Ah, o Náutico era um clube
equilibrado.
Equilibradíssimo. Para você ter uma ideia, no, na época da gente, né, eu posso falar do período que eu era jogador. Ele, por exemplo, se a quinzena terminasse no sábado, ele pagava na sexta. Se terminasse o domingo, ele pagava na sexta. Nunca pagava vencido. Era uma coisa admirável. E essa fama, para você ver, hoje em dia, o que o clube faz, ou alguma coisa, alguma atitude mal intencionada que um clube possa fazer com o jogador, todo mundo fica sabendo. Naquele tempo não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, para você dar um telefonema para São Paulo ou para um lugar qualquer mais distante, era um dia inteiro, não é? Mas não, hoje todo mundo fica sabendo como é que está o clube, como é que não está, não é? E aquele tempo todo mundo, quando chegaram lá os dirigentes para me trazer para cá, eu me lembro que o pessoal daqui, Zequinha, que jogou no Santa Cruz, que era titular do Palmeiras, a turma lá de pernambucano que tinha, o Aníbal, que foi do Santa Cruz também, o garoto, pode ir embora que você vai tranquilo, o clube é bom, paga direito e tudo. Então a gente já vem mais sossegado, né? E o Náutico, na realidade, cumpria muito com os compromissos que tinha com os jogadores, né? Mas, e outra coisa, o Náutico conseguiu amealhar um grande número de jogadores da parte de juvenil, sem nunca ter ganho. O Náutico teve o campeonato de...
Nessa época era o Santa Cruz.
O campeão era o Santa Cruz. Santa Cruz
era até na...
Primeiro Hexa. Porque eles foram Hexa.
Hexa juvenil. Viu? E o campeão era de Santa Cruz, mas o Náutico, rapaz, o Náutico tinha um grupo muito valoroso, muito bom. Gil Saraiva, Toinho, Didica, Nado, que também surgiu lá, Nado, Bita, não é? O China, que passou por lá também, mas veio depois, entende?
Ou seja, acaba tendo aquela lógica de que importante é revelar, né? Na base, mais do que...
Naquela época...
Do que levantar...
tem história, né? O Náutico, o Hexa do Náutico, o Penta do Santa e o primeiro Penta do Sport, todos se seguiram com um jogador formado na base.
E aí, doutor Ivan, a gente vai falar um pouquinho da época, e você viveu uma época de ouro do futebol, né? Porque, já falou aí, o Brasil era bicampeão mundial, Pelé estava no seu auge. O senhor se aposentou logo depois do tri do Brasil, né? Ou seja, você viu uma época de ouro. O Botafogo também tinha uma grande equipe, né?
O Botafogo. Palmeiras tinha também.
Palmeiras era da academia, né?
Palmeiras, Santos.
Lembrando também que nesse ano de 68 foi ano que a gente teve uma Olimpíada na Cidade do México, certo? Ficou marcada aí pelo gesto dos norte-americanos Tom Smith e John Carlos, negros, que subiram ao pódio e durante o hino norte-americano, né, baixaram as cabeças. Levantaram um punho com luvas negras em saudação ao movimento Black Power, né? Contra o racismo.
Essa imagem, você botar a Olimpíada de 68, é a melhor imagem que vem, essa?
O Brasil conquistou 3 medalhas, prata com Nelson Prudência em salto triplo, 2 bronzes com Servilho de Oliveira no boxe, peso mosca, e niatismo com Reinaldo Conrad e Burkhard Cordes. Na categoria Flying Dutchman.
Que eu acho que nem existe mais.
Não,
E Rafa, em 68, posso estar muito enganado, é o que dizem que o homem chegou na lua.
Dizem, né?
a turma diz. Tem até um negócio da...
Rapaz,
Ivan disputou a Olimpíada.
Foi, 60.
A Olimpíada de Tóquio.
De Tóquio. Não, 60 não, é Roma.
É Roma, desculpa, você é Tóquio.
Eu fui pra lá.
Como,
Ali a gente viu quem? Eu me lembro que eu estava no Estádio Olímpico assistindo a chegada da maratona. A Bebe Bikila entrou correndo descalço.
Sim.
Vi isso em loco. Eu participava da Olimpíada. Assisti. O dia que não tinha compromisso, a gente ia para o Estádio Olímpico.
Esse é um momento histórico. Um dos momentos históricos.
Coisa muito importante. Eu mesmo me sinto. Eu estava dizendo até para minha esposa outro dia que na minha vida só falta uma coisa. É um campeonato mundial, porque Olimpíada eu já vi, e de dentro, não é? De dentro, trabalhando e jogando contra. Nós fizemos uma boa apresentação, nós ganhamos 3 partidas, fomos para contra a Itália em Firenze, precisando do empate. Aí o Gerson fez o primeiro gol aos...
Gerson quem?
Gerson 9, aos 9 minutos. Primeiro tempo. Ficou assim até os 40 e pouco. Aí, aos 41, mais ou menos, o Gianni Rivera fez o
gol. Rivera jogou a Copa de 70.
É. Rivera fez o primeiro e depois fez o segundo, os 46, 47. E a gente saiu. A gente ficou muito choroso, porque nós tínhamos saído e tudo, foi um clima muito ruim. Mas a gente deu sorte, porque eles caíram no grupo da Iugoslávia e pegaram a Iugoslávia. Ela meteu 6-0 a gente falava o que estava esperando a gente lá.
É porque o Iugoslávia já era profissional.
Naquele tempo não existia profissionalismo lá.
É, exatamente.
Lá você era soldado do exército para você justificar que você não podia ter outra ocupação.
Exatamente.
Não é?
Aqui, ó, então, tem até campanha do Brasil aqui.
E a Iugoslávia até hoje, né? O pessoal acha que a Iugoslávia naquele tempo era o brasileiro da Europa, o futebol brasileiro da Europa.
Exatamente.
Quem jogava melhor, né? O futebol praticava melhor, era. E nós tivemos um tempo bom lá em Roma, né? Porque nós chegamos lá com o Vicente Fiola como treinador, que 2 anos antes foi campeão na Suécia.
Mundo,
Então, aí o pessoal fala, não, mas como é que hoje em dia tem tanto... O pessoal está jogando igual a gente. É lógico, os caras copiavam. A gente ia jogar, bater bola, o cara vinha com um filme com a máquina para filmar.
Até porque tem isso, né? Assim, essa Olimpíada de 60 é o primeiro torneio internacional depois do Brasil.
Depois do Brasil ser campeão do mundo em 58.
Era Dr. Hilton Gosling e Vicente Fiola. Entendeu?
Então, a campanha do Brasil aqui, eu recuperei aqui.
Essa de 60, né?
1960. O Brasil jogou no Grupo B, eram 4 seleções, só passava um, foi a Itália, né? A Brasil estreou por 4-3. A China foi o segundo jogo.
Da França, não foi?
Reino Unido.
Reino Unido da Inglaterra.
Inglaterra. Pronto. Que não era Inglaterra, por causa que na Olimpíada ela junta
junto com a Escócia, País de Gales.
Norte de Gales.
Foi a Inglaterra, depois a China, 5-1.
Qual foi o placar? 5-0.
5-0.
Esse golzinho não, levou. Foi 4-3 sobre a Grã-Bretanha, no estádio Ardens, em Livorno.
Livorno,
Depois fez isso em 26 de agosto de 60. Aí, 3 dias depois, fez 5-0 na China.
No estádio Olímpico.
De Roma. O estádio Flamínio. E depois vocês viajaram para Florença.
E fomos no estádio da Fiorentina.
E aí jogou com os donos da casa e foi 3-1 para a Itália.
Foi 3-1, eu acho que não, eu acho que isso aí...
Pelo menos o placa aqui...
Aquele golzinho que você tirou lá do primeiro jogo, você botou no terceiro.
Mas é isso, essa vida da gente foi... Eu acho que eu vivi legal, até hoje eu me encontro bem comigo mesmo, entendeu? Mesmo com algumas decepções que a gente tem durante a vida, assim, esportiva, não é? Mas eu tiro de letra, eu acho que eu sou uma pessoa que estou muito bem comigo mesmo, sempre achei que o que eu fiz na vida foi o melhor, pelo menos que eu achava que era o melhor.
Tá, 50 anos,
entendeu?
Hein? 50 anos falando do Hexa? Enquanto fizer 60, está convidado novo.
Bom, doutor Ivan, a gente vai continuar aqui falando, mas a gente vai chegar na partida, no hexacampeonato do Náutico, mas a gente não pode esquecer que 68 foi um ano muito marcante também no Brasil, pela questão da ditadura, né? Foi um ano que, no final do ano, o AI-5 foi instituído, mas dias antes da final, dia 5 de julho, foi até proibido no país manifestações de rua. E o AI-5 em 13 de dezembro é o que, assim, que bate o martelo de tudo, né? Bate o martelo até...
Proíbe tudo. Assim, proíbe e libera...
Libera a tortura.
Libera, deixa a tortura mais liberada. Porque o 68 foi um ano muito... a questão da ditadura foi um ano muito... Talvez um ano mais tenso.
Da 68,
porque,
né?
Porque a
instituição de garantias constitucionais.
Exatamente.
É, a gente...
E a morte do estudante, no dia 28, Edson Luiz de Lima, morreu 16 anos.
Isso em março.
Em março, com uma manifestação de estudantes, o que já provocou uma comoção. Depois teve a passeata dos 100 mil no Rio, também dos estudantes contra a ditadura. Logo depois foi isso que aconteceu, isso que o Rafa falou, que foi proibida qualquer manifestação pública. Então, assim, foi um ano de muita... onde os direitos, né, da população começaram a ser tolhidos de forma mais brusca. Foi um ano mais...
O Brasil já vivia a ditadura.
Já vivia a ditadura. A ditadura foi em 64.
Ela foi instituída, não. Ela se agravou.
Ela se agravou em 68. 68 foi... E o AI-5, de todos os atos, foi o mais, digamos assim, violento, né, com a questão dos direitos. O que é que o senhor lembra dessa época, doutor? Da ditadura, dessa revolta... Sim, porque eu não vivi...
Como é que foi no Recife?
Obviamente eu não vivi essa época, mas existia, pelo que eu pesquiso e pelo que converso com meus pais e pessoas da época, porque eu gosto muito desse período. Eu sempre falo que eu queria ter nascido nos anos 40. A década de 60 para mim foi uma década muito, muito rica em tudo. E inclusive desse lado negativo. E aí meu pai fala que existiam as pessoas que estavam envolvidas diretamente contra a ditadura, que termina os protestos, e tem as pessoas que viviam a sua vida normal, era como se não tivesse nada acontecido. Você ia procurava se abster dessa questão mais política. Como é que o senhor lembra dessa época?
Bem, olha, eu cursava odonto, né? Essa época era uma vida assim que você tinha que ter cuidado no que falava, né? Determinadas companhias você tinha que evitar para não ter problemas, até porque a minha vida não era só a frequência na escola. A minha vida, eu era um profissional de futebol que precisava sobreviver, não é verdade? Agora, eu nunca participei de nenhuma manifestação assim, pública naqueles anos de 1968. Assim como os meus companheiros, poucos se manifestaram a respeito, entendeu? Eu acho que...
Você sentia uma tensão nas ruas, assim?
Eu sentia. Na faculdade, eu sentia que tinha pessoas que trabalhavam para um determinado lado, entendeu? A gente estudava lá junto, mas sabia que tinha gente ali que você não podia falar muito, senão você podia se dá mal, entende? Isso aí sempre teve o pessoal que entregava o outro, né? Em qualquer setor da vida tem sempre uma pessoa que...
Mas não há gravidade dessa de você.
Não é? Agora a gente tinha muito cuidado, porque eu era um estranho no ninho ali, porque eu era um jogador de futebol. Tinha escolaridade boa, fiz vestibular, passei, mas eu consegui atravessar esses anos sem ter nenhum problema, entendeu? Eu acho que eu não fui omisso, mas também não fui atirado como os outros amigos meus que eu...
Mas você conheceu pessoas que foram...
Conheci, olha, em 64, Alexandre Borges gostava de... Ele saiu do Náutico brigado com a diretoria. E ele foi para a América, depois foi para Santa Cruz, pronto. E ele fazia parte da comissão que arrumava os times de futebol para jogar o campeonato escolar. Aí esse ano de, eu acho que foi 64 mesmo. Aí ele falou: Ivan, você não quer ser treinador da escola do ginásio de aplicação? Eu falei: eu vou. Eu não estou fazendo nada uma parte da tarde. Era o fim da tarde, para treinar lá no Americano Batista, por ali. Aí eu ia, era treinador da rapaziada. Então teve gente naquele grupo, que era o ginásio de aplicação, que desapareceu na época da Revolução.
Sumiu, né?
Assim, sumiu.
Sumiu o paradeiro, né?
Sumiu. Até hoje ninguém sabe. Entendeu? Então, mas eu, o que eu podia fazer? Eu não podia fazer nada. Minha situação era uma situação difícil da gente poder. Eu tinha compromisso até com família lá em São Paulo, com tudo. A gente...
Em relação à imprensa, você não jogou de futebol, mas talvez hoje até se perguntasse se fosse isso, mas na época, em algum momento de resenha, de rádio, entrevista, alguém questionava o jogador?
Não questionava.
Talvez acho também por receio de você.
Por receio também de você, dele, né?
Porque existiu nessa época do
68, como se estivesse incentivando, né?
Foi o AI-5 também, foi a questão da censura, né? Teve uma censura muito forte. Então, jornais foram censurados, então existia uma cortina.
Tinha umas coisas engraçadas. Imprensa, né? Tinha umas coisas engraçadas, às vezes, que apareciam. Às vezes eu chegava na escola de manhã, aí o pessoal dizia: "Ei, Ivan, na segunda-feira, você viu como é que chama? O time dos pernas de pau da rodada?" Aí eu falei: "Não, não vi não." "Rapaz, é Santana, botou você no perna de pau da rodada." Falei: "Foi mesmo, é?" "Foi." "Então, domingo vai ter jogo, você vai ver se vai jogar eu ou Zé Santana." Viu?
Que era o que é o programa de
era, então a audiência medonha, rapaz.
O programa de...
Adeval
Barros, a gente que acompanha, teve nas anos 90, ele reeditou esse programa.
Mas como é o nome? Isso aqui de Barro.
Apito de Barro era pro pior juiz. Isso. Aí tinha seleção perna de pau, bandeira de Mulan,
Carcará da rodada.
Carcará da rodada.
Foi Zé.
Não, o vampiro da rodada. Agora.
Não tem os dois. Carcará era o cara que batia. Ah. O vampiro era o cara que não fazia nada.
Não fazia, chupava o sangue.
Aí Adeval Barros, ele reeditou isso, mas a origem.
Mas a Santana também tinha, ele fazia isso aí. Aí o pessoal pegava na.
Chateado não, quando ia pra a seleção do perna de pau?
Eu não. Quem jogava era eu mesmo.
Hoje, 50 anos atrás...
Eu não tinha nem menor preocupação, até porque eu não ouvia rádio, eu não gostava de ouvir rádio. Entendeu? Eu gostava de ouvir música, mas ouvir comentário de rádio, se eu fui bem, se fui mal, nunca. Me dei bem com todo mundo, toda a vida tratei todo mundo bem. Mas nunca me preocupei do julgamento. Quem ia me julgar não é ele, é o cara que me escala. Não é verdade?
Sim,
então,
verdade.
Eu tinha. Mas quando chegou essa informação,
o senhor correspondeu no jogo
seguinte? Quando chegou? Não, eu também não ligava, que nada. Eu até brincava
tinha
com
tinha também, na época de imprensa, da área esportiva, isso eu sei, que era um colunista muito polêmico, era Lula Carlos, né?
Lula era... Mas Lula é anáutico. Lula era anáutico.
E ele tinha uma história que ele... Porque ele era muito polêmico. E ele fez uma crítica, acho que foi contra o Náutico, que ele colocou uma montagem, umas bailarinas.
Sim.
Tirou o rosto das bailarinas.
E botou...
Tirou o rosto de algum jogador do Náutico. Ele não estava jogando nada, estava muito mole. Aí botou... Aí disse que quando ele foi pro treino, no dia seguinte, ele foi para os aflitos para cobrir o treino, o pessoal queria pegar ele lá, né?
Mas eu acho que não é da minha época, não. Eu lembro que o Aramis Trindade era outro também que...
Era Santa.
Hein? Sim, mas ele tinha uma página no Diário da Noite, que ele fez um negócio que originou de uma revolta do público cearense. Foi publicar publicar a foto do time do Ceará de Costa. Chamou de time de Bozó. Menino. Quando a gente chegou em Fortaleza, foi onde Salomão se machucou.
Sim,
o clima criou um clima tão ruim, viu? Ele não fez isso com aquela intenção, lógico, eu conheci Aramis.
Mas qual era o mas... do time de Costa?
É porque o time de Bozó
era um time de Bozó, eu não sei como é. Não, não era. Era Bozó, não era em Totó. Não era em Totó, é Bozó. Aí eu não sei o que é Bozó, não sei nem. Mas aí nós enfrentamos um clima, rapaz. Você atendia telefone no hotel, vocês vão morrer, não sei o quê. Para você ter uma ideia, no intervalo do jogo, quando o Salomão estava, não sei se foi na primeira partida, acho que foi quando o Salomão se acidentou. Na primeira partida...
Perdeu um cachorro do rim.
Na primeira partida... A gente a gente perdeu de 1 a 0, se não me engano. Acho que foi isso. Aí, na segunda, foi que Salomão se acidentou. E não me lembro se foi na primeira ou na segunda, quando a gente desceu no vestiário para o meio tempo, tinha um cara morto na mesa de massagem, para você ter uma ideia dessa. O time do Náutico era um time jovem, rapaz. Eu tinha quanto? Eu tinha naquela 21 anos, 22.
Pessoa morta?
Pareceu morta, uma pessoa morta lá no, no, na mesa de massagem, assim. Você já pensou, rapaz? Isso aí, eu não sei se foi, foi uma coisa intencional ou só tinha aquele lugar para botar, mas o clima era mais ou menos esse. Era o clima de guerra, era mesmo. Entendeu?
Outro jornalista muito conhecido da época, só para citar aqui, pra, é Lenivaldo Aragão.
Né? Lenivaldo acompanhou a gente nessa trajetória toda.
Lenivaldo foi bem dizer, o setorista do Ex.
É.
Ele cobriu o Náutico nesses anos todos.
Tem coisas tristes, né, como essa aí da contusão de Salomão, né? E essa também do cadáver lá no. Na coisa, não é? Mas tem coisa engraçada mesmo, viu? Tinha um médico que gostava de apostar muito. E nós fomos jogar em Belém do Pará contra o Paysandu, Taça Brasil.
É Curuzu?
60 é Curuzu.
Eita, o senhor já é ruim?
É,
imagina.
É Curuzu.
Quantos anos atrás?
Aí ele apostou, rapaz, num hotel. Ele abriu um lance de aposta lá, ele dando 3 gols de usura e era Náutico. Entendeu? Aí choveu gente pra apostar. Não tinha, era gente pra caramba. A gente meteu 6-2 no Remo, no Paysandu, se não for, me engano.
Você ganhou a aposta, né?
Hein?
Ganhou a aposta, né?
Não, ele ganhou tudo, né?
É.
Agora, a gente não ganhou nada, né? Se bem que a gente, naquele tempo, o seu Wilson Campos, ele estabeleceu o seguinte, a gente ganhava por diferença de gol.
Ah, nossa.
Eu me lembro que naquele jogo...
Quanto mais gol, maior bicho.
Maior bicho. Ele acrescentava, hoje é 30 por diferença, hoje é um fixo de tanto e é 30 por diferença de gol.
Uma vitória, a vitória normal vale... 20.
Eu me lembro que aquele...
A vitória de 3-0 vale 50.
Isso valeu na final de 66?
Eu me lembro que...
5-1? Isso valeu na final de 66, que foi 5-1 pro Náutico em cima do Sport?
Não, não me lembro.
Ou o prêmio foi um só?
Eu acho que aí já não estava mais. Mas eu me lembro que eu ganhei mais, 2 vezes mais que eu ganhava como ordenado nesse jogo.
Só de bicho.
Entendeu? Então é as coisas assim... Que tinha curiosidade, né? Que tem no
é porque futebol. o salário do jogador naquela época não era nem de longe o que se paga hoje. Muitas vezes o bicho era maior do que o salário, né?
Com certeza.
Você ganha um jogador ganha mais de bicho do que de salário.
Então, nesse ano aí, doutor Ivan, pode comprar alguns discos, porque na época sucesso aí era Rolling Stones tocando Jumping Jack Flash. Ou então
hoje ainda.
Os Incríveis.
Todas essas tocam, tudo clássico.
Ou então Os Incríveis estão cantando aí. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, Rolling Stones.
Ah, peraí, pô, isso é essa música de Jorge Avaí.
Todo mundo acha isso.
Na verdade, essa música é uma música italiana. Essa é uma versão que Os Incríveis fizeram.
Também era sucesso na época. Samarina, Dilson Simonal. Se Você Pensa, Roberto Carlos. Sérgio João já deve estar se arrepiando aí, que é fã. Hey Jude, dos Beatles, também era sucesso na época. E Miss Robson, de Simon e Garfunkel, era algum de sucesso. Da Funkel, né?
É.
Isso.
Que, a música que é a clássica do filme.
Mr. Robson.
A Primeira Noite de um Homem.
Quem gravou isso foi um filho de um comediante americano, Jerry Lewis. Ele tinha um conjunto que gravou isso aí. A gravação original desse...
Se eu não me engano, nesse filme aí, Dustin Hoffman é menino.
Dustin Hoffman é menino. Dustin Hoffman é menino.
Esse filme.
E no, por falar em filme, no, nos cinemas, foi o lançamento de O Bebê de Rosemary, 2001.
Clássico do terror.
2001,
Odisseia no Espaço. Clássico de Stanley Kubrick.
2001, Odisseia no Espaço. O cara que vinha em 2001, que quando chegou em 2001, o assunto era esse, né? Assistir esse filme pra ver o que tinha acontecido.
Mas o futuro desse filme talvez chegue um dia.
Planeta dos Macacos.
Não, passou a Noite dos Mortos-Vivos, que é o clássico de Jorge Romero.
Jorge Romero.
Filme italiano, preto e branco. que disponível no YouTube, mas se você quiser também colorizar esse filme.
Eu assisti um dia desse filme.
Não, ele
passou no canal no Telecine Premium, eu acho.
Acho não, Premium não, duvido.
Não, Premium não, o Curto.
Mas esse filme também ele foi colorizado, não pelo diretor. É, enfim, para quem gosta hoje de The Walking Dead, de filme de terror,
tudo, é
a partir disso aí.
Exatamente.
A Noite dos Mortos
Vivos. E, meu irmão, veja, esse filme aí tem... Não vou contar, spoiler 50 anos não é spoiler, mas não vou contar não. Mas o final do filme
é espetacular.
O final é espetacular.
Segue com o Planeta dos Macacos, que essa série de filmes que passa atualmente, ela remete a essa aí, é como se fosse uma continuação disso aí, um reboot disso aí. E esse primeiro é dessa mesma lógica, só que hoje em dia o macaco, ele é totalmente digitalizado, né? Embora o ator seja aquele que fez o Gollum de Senhor dos Anéis. Sim. Mas nessa época aí, era aquele macaco de Jota Quest mesmo.
De roupa. Mas não é mal feito, não.
Não, de jeito nenhum. E você vê hoje, você consegue comprar a ideia de que ainda é o macaco.
Totalmente.
E ainda tivemos aí É Na Vez no Oeste, O Bandido da Luz Vermelha, e pra fechar aqui, não, novamente ele.
Vermelha, isso é um crime, né?
Roberto Carlos.
Isso é um filme?
Henrique de Aventura.
Fizeram o filme justamente
por causa da história.
Por causa da história.
Passou 30 anos na cadeia, cumpriu os 30 anos, saiu, morreu com um ano assassinado.
E foi preso, e foi roubado novo.
Exatamente.
E o filme de Roberto Carlos, que é O Ritmo de Aventura, que também é um filmaço.
É o do Fusca, ele dirige.
Meu Deus. Doutor Ivan, desses filmes aí, qual que o senhor lembra de ter assistido na época?
Não me lembro, não. Deixa eu ver aqui.
O senhor ia para, assim, dar tempo entre estudante, jogador de futebol, dava tempo de ir para cinema?
Tinha tempo para ir.
Porque no Recife, antigamente, tem muito cinema. Muitos cinemas em bairro, né?
É.
Virou tudo igreja.
Mas era mais o São Luís que a gente ia, Arte Palácio.
No centro.
Moderno.
Mas vários bairros tinham cinema dos bairros.
Tinha, né? Tinha aqui na...
Mas o São Luís já
era Tamarineira, tinha também.
Mas o São Luís já tinha naquela...
São Luís já era um bom filme.
Que era... Virou... Todos os cinemas de bairros viraram igreja depois. Muitos viraram igreja.
Aí tinha o footing ali. Tinha o footing ali. Aí?
Ia pro cinema pra namorar naquela época. Kleber tá buzinando aqui que ia pro cinema pra namorar.
Pra namorar, era. É verdade.
Nem lembra do filme, né?
Por isso que não lembra do filme nenhum. E música? Que se escutava muito na época?
Ah, se escutava muito o Roberto Carlos, né? Que ele tava começando.
Jovem Guarda ali.
Jovem Guarda, quem mais que tinha? Tinha
Renato
Sos Blue Caps.
É tudo Jovem Guarda.
Renato, quem mais? Aquele pessoal mesmo.
Beatles, você escutava Beatles?
Beatles, eu escutava pouco, não escutava muito não.
É, porque demorava a chegar aqui, assim. Porque normalmente a música dos Beatles, porque eu tô perguntando
isso. Beatles é 66, mais ou menos.
É toda essa época de 60. Porque eu sou fã dos Beatles, inclusive tenho uma tatuagem na perna, sou dos Beatles. E por isso que eu falei que eu queria ter nascido nos anos 40, porque se eu tivesse nascido nos anos 40, eu teria, na década de 60, teria 20 anos, ali no auge, teria visto o Exa do Náutico.
Sim.
Teria acompanhado os Beatles no auge e teria acompanhado toda essa década de revoluções e tal. Teria visto a Copa de 50 com 10 anos. Porque muita gente pergunta aqui, dos Beatles, chegava muito pouco, você consumia, pelo menos aqui em Recife, se consumia pouco Beatles original, porque existem muitas regravações, né? Essas bandas todas faziam regravação das músicas dos Beatles para português e aí fazia sucesso.
Como faz hoje em dia isso ainda, pô? Só que forró, ela pega uma música em inglês, transforma no forró.
Bom, mas antes da gente chegar aqui no dia 21 de julho de 1968, só vou lembrar uma coisa a vocês. A gente já está aí com um pouco mais de 30 minutos de programa e deve estar dando uma fome, né? E se está dando fome, meu amigo, é o seguinte: acesse aí pizzariaatlantico.com.br. Coloque, escolha aí, faça seu pedido e você escolhe. Se for para receber em casa, como o Cássio sempre gosta de fazer, coloque aí o código Atlântico45, tudo em caixa alta. Ou se você for aventureiro feito João, que está aí na rua, você passa por algum Atlântico e quer pegar o pedido dele.
Eu sempre estou na rua, velho.
Entra no site também, faz o pedido e coloca o Pega Leve 45. Qual a diferença? Se você for pelo delivery, é 20% de desconto com a entrega na sua casa. E se for do Pega Leve, você ganha 20% pelo Pega Leve e mais 10% por ser ouvinte do 45 minutos. Então, anote aí, não esqueça desse código, que sempre alguém no Twitter, né? Qual é o código? Que código é esse?
Em caixa alta.
Em caixa alta, por favor. Então é isso aí, galera. pizzariaatlantico.com.br.
This Estádio dos Aflitos, Náutico Capibaribe Esporte Clube do Recife vão disputar a decisiva da melhor de três em busca do título de campeão. A renda atingiu a 57 milhões e os portões foram fechados às 14h30. Milhares de torcedores ficaram de fora, não podendo assistir ao clássico do futebol nordestino. A Federação Pernambucana de Futebol, diante do acontecido, liberou as transmissões diretas pela televisão para que os aficionados pudessem assistir ao maior encontro futebolístico do ano. A pitoresca do prélio foi a contusão do juiz Erilson Gouveia, que na prorrogação passou o apito ao seu auxiliar, o bandeirinha Armindo Tavares, que por final saiu se a contento. Transcorreu em clima da mais alta esportividade, com todos os 22 jogadores empenhados em conseguir um gol para garantir a vitória final. O mais feliz foi o Náutico Capibaribe, que vencendo por 1 a 0, sagrou-se campeão do estado, feito difícil para a esquadra Timbu, que só alcançou seu intento na segunda fase da prorrogação. Aqueles que não tiveram condições de ir ao Estádio dos Aflitos se contentaram em assistir pela TV. Vamos reproduzir pela televisão o lance do gol de Ramos, número 10, aproveitando uma jogada inteligente de Ed. Após o jogo, as comemorações ainda se realizavam pelas ruas do Recife. Uma passeata percorreu as artérias da capital pernambucana, transmitindo alegria.
Bom, chegamos aqui ao dia 21 de julho de 68. O Náutico enfrentou o Sport nos Aflitos. Dizem que o público de pagantes foi 23.920.
Olha só, Rafa, é muito possível, é muito provável que tenha sido mesmo, porque esse não é o público total do jogo. Foram 23.320 pagantes, e de algumas fontes dão 900 ou 300 aqui, mas 23.320, mas o público total, que aí entra crianças, autoridades, pessoas que não tinham, que tinham a benesse de entrar de forma gratuita, aí o público total é de 31.061 pessoas. Aí por isso que você acredita no pagante, porque não tem como colocar. E esse Aflito, você não tem que... A gente está gravando isso aqui, os Aflitos ainda estão nesse período de reforma, que nesse momento, em termos de estrutura, é o estádio na sua maior composição. Sim. O dessa época é de 68, para o torcedor, alguns torcedores, óbvio que não lembra, vá no Google, os outros obviamente lembram, que é da época de Balanço Mágico no Caio, com arquibancadas bem menores. Você imagina, 31 mil pessoas. Primeiro, no estádio atual...
Eu não consigo entender como é que... Como Deus,
por mas por quê? Porque no atual, você imagina 31 mil pessoas no atual, já até coube, porque aquele jogo com o Grêmio, 2005, foram 29 mil. Mas por que que cabia, entre aspas, 31 mil pessoas? É de 2 a 3 pessoas pelo espaço de uma. Porque quando a FIFA, por exemplo, dá o espaçozinho dela, divide, que estádio aqui, Arena Pernambuco, cabe 45 mil pessoas. Se tirar as cadeiras e botar todo mundo em pé, entra 70.
Só todos os estádios, o Arruda cabia
96, hoje cabe 50, 60. Então, só que nos Aflitos não tinha 31 mil. Acho que tinha era muita gente em pé. Inclusive, o fato de ter tido tanta gente, porque o estádio era bem diferente, a arquibancada atual, ela ficou mais. O lado onde tem as cadeiras é quase igual, mas o lado da Angostura, ele é completamente reformado. Era tanta gente que muita gente ficou quase na beira do campo. Alambrado, tá, aquela coisa toda, a polícia militar precisou intervir. O jogo atrasou para começar. O que é curioso, Porque como se venderam, foram vendidos todos os ingressos, o jogo foi liberado para passar na televisão. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, os clubes torcem para a televisão ter interesse de comprar, né? Assim, claro, o Campeonato Brasileiro você sabe que vai ser vendido. A Série B você vê. Mas, por exemplo, a Série C não foi toda vendida. A Série C foi vendida só o grupo onde está Santa Cruz e Náutico, a Série C de 2018. Outro grupo não passa na televisão. Série D nem jogo tem transmitido. Então, isso porque ninguém quis. Porque se alguém quiser, os clubes adorariam vender. Nessa época era exatamente o contrário. Se fazia tudo para não ter. A televisão queria transmitir e os clubes não, porque achavam que tirava a renda da partida. Ou seja, a coisa mais rara é ter um jogo transmitido. Eu não sei dizer se esse aqui é o primeiro da história de Pernambuco, mas nessa década, possivelmente, não teve tantos outros. Nos anos 50...
Eu acho que teve. Viu?
Não teve tantos outros.
É, assim. Eu acho que teve um Pernambuco e Alemanha.
65.
Aqui, 65, mas a Federação Alemã comprou o vídeo, soube.
Não, eu digo...
Eu
não,
até estive em Berlim, mas, eu acho
ao vivo.
Eu perguntei se havia possibilidade de eu ir na federação para mim ver se existia aquele...
Isso está naquele jogo da Alemanha.
Estou naquele jogo.
É a Alemanha Ocidental.
É, mas no ano seguinte foi campeão, vice-campeão.
Vice-campeão
mundial. Aquele gol da Inglaterra que bateu na trave e bateu fora. E deram
fora dentro. Dentro?
Bateu fora. Bateu fora, não sei se bateu dentro, não.
Esse jogo, doutor Ivan, tá lembrando, já que é bem interessante, foi a seleção pernambucana, não é brasileira, não, a seleção pernambucana.
O Brasil ganhou deles lá no Maracanã, 1-0, um gol de falta, de Garrincha.
Também vence por 1-0, né?
E nós vencemos gol de Gojoba, 1-0.
E, porque assim, em 59... Não, pô, em 59, eu tô falando isso para não confundir, porque em 59, Pernambuco representou a seleção brasileira.
É,
tipo, sim. Foi Pernambuco, entre aspas, foi o Brasil na Copa América. Nesse caso, Pernambuco foi Pernambuco, porque eram os 50 anos da Federação Pernambucana, que era de 1915, que completou o cinquentenário, aí fizeram isso, foi na Ilha do Retiro, se eu não me engano.
Foi na ilha.
Aí Pernambuco ganhou da Alemanha Ocidental,
que era... Não, moral, porra.
Pernambuco. Não, pô, a Alemanha Ocidental, então, que era a Alemanha vice-campeã.
A gente fala aquele negócio da seleção de Pernambuco. Vai pra Copa. Esse time é foda, ganhou da Alemanha.
Ganhou da Alemanha, que foi vindo.
Da Alemanha.
Então, tinha acontecido.
Esse time Pernambuco na Copa faz estrago.
É, foi o senhor jogo, viu?
Foi muito bom. E foi manchete durante dias, assim, do jornal, porque ficou repercutindo. Como é que se conseguiu um resultado daquele tamanho? Porque, detalhe, a Alemanha foi vice-campeã no ano seguinte, mas ela já tinha sido campeã em 54. Ela já era Alemanha.
Já era
uma seleção tradicionalíssima.
E o time da gente, sabe qual foi? Foi Dudinha, que era um goleiro do Central, se não me engano.
Central.
Botou na...
Dudinha, acho que foi Dudinha o goleiro.
É grande, pô.
Dudinha, Gena, Alemão, Baixa,
Alemão e baixa,
Jório. O Jório machucou-se logo no início do jogo, entrou Toninho.
Gena do Náutico, Baixa do Sport.
Alemão
do Sport e Jório do Santa Cruz, mas contundiu, sentou Toninho.
Podia fazer duas mudanças, né?
O meio campo foi Gojoba e eu.
Gojoba jogava onde?
Gojoba no Sport. O ataque foi Nado, Bita, Nino e Lola.
Não, minto.
Teve Pelezinho de centroavante.
Que jogava?
Depois entrou... Pelezinho jogava no Sport.
Pensa na Alemanha, viu? Os caras estão 65.
Agora,
chega, vai jogar e diz, ó... Ou seja, o Brasil é campeão mundial com Pelé, 58, aí o cara lá da Alemanha disse, tem um Pelézinho do outro lado.
Detalhe, o Sport, há uns anos atrás, teve um jogador chamado Pelé, Érico Júnior, que começou como Pelézinho, e a turma tira o nome de Pelézinho aí para não fazer pressão, mas deixa Érico Júnior. Imagina você ser conhecido como Pelézinho na época de Pelé.
Só um detalhe da escalação, você deve ter percebido. É 4-2-4. Eram 2-2-4.
4-2-4.
Dois zagueiros, dois laterais, dois meios, quatro atacantes, dois centrais e dois pontos.
Mas é interessante isso aí. Nós fizemos uma partida muito boa, apesar do campo encharcado, com muita chuva, entendeu? Mas a gente fez uma partida excepcional.
Quem foi o técnico?
Foi Antoninho, que era o treinador do Náutico.
E Pernambuco, ele chegou a ser vice-campeão brasileiro de seleções também, e quarto colocado no outro ano, ou seja, era a época que Pernambuco tinha uma vantagem, isso inclusive incidia na Taça Brasil, que alguns anos, por causa da colocação de Pernambuco no cenário do Campeonato Brasileiro de Seleções, Pernambuco acabava tendo vantagem para que os clubes, o campeão estadual, entrasse numa fase mais avançada. O Santa Cruz estreou na semifinal em 60, o Náutico também chegou a estrear na semifinal da Taça Brasil. Teve a campanha que ele foi vice-campeão, o Náutico veio lá de trás. Foi tirando vários times. Tirou América do Ceará, se eu não me engano.
Campeão Mineiro, tirou
Cruzeiro, Atlético Mineiro.
Nós tiramos um bocado de gente aquele ano, em 67, né?
Em 68, por exemplo, estreou na semifinal.
66 nós chegamos com o Santos. paramos no Santos.
É porque o 5x3 não elimina, na verdade, o Náutico vence.
Em 64 a gente parou no Ceará, tiramos o Paysandu, paramos no Ceará, Ceará Sporting. 64, 65, nós tiramos o Vitória da Bahia e fomos disputar uma vaga com o Vasco. Empatamos aqui 2x2, perdemos lá de 1x0, gol contra de Mauro. E aí 66 nós tiramos, ganhamos de todo mundo aqui por cima.
É, porque tem um negócio, era
tudo no Nordeste, é, nós ganhamos tudo aqui e chegamos lá para disputar com o Santos. Aí ganhamos lá de 5x3, não é? E tínhamos perdido aqui de 2x0.
Aí perdeu a negra.
Perdeu a negra, né?
Partida,
né? Aí a negra foi 4x1 para eles.
Detalhe desse Santos. Para contextualizar aquele 5x3, isso é 66, o Santos tinha sido campeão da Taça Brasil de 61 a 65. O Santos tinha vencido 5 edições consecutivas da Taça Brasil. Aí em 66, perde do Náutico, mas se classifica. E na final é vice-campeão, ele perde do Cruzeiro. Foi a primeira vez que, depois dessa sequência, o Santos tirou o Náutico. Aí chega a vencer um jogo Cruzeiro, mas perde de 6 no Pacaembu.
No Mineirão, não?
Não, no Pacaembu. Acho que é no Pacaembu, que é o Cruzeiro de Tostão.
Isso, o Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes, de Piazza.
Agora, vamos voltar para o dia 21 de julho. Primeiro, eu queria saber como é que foi a chegada no estádio. Um estádio com que fechou os portos até mais cedo, porque já estava super lotado. Como é que foi essa chegada nos Aflitos?
Veja só, me permita falar de duas saídas da concentração. A primeira, em 1963. Nós saímos da concentração ali da Santa Elias e fomos andando a pé, porque o jogo era na ilha. 63. Aí, nós fomos a pé. Quando chegou quase esquina com o Conselheiro Portela, em frente à casa do então deputado, eu não me lembro, de um deputado estadual aí tinha um cravo branco no chão, jogado. Aí Paulinho, que era um dos jogadores da gente, médio volante, depois foi pro central, foi também, ele era lateral com a gente, depois pro central, ficou como médio volante, jogou um tempão, depois ele entrou na polícia militar e tudo bom. Aí nós achamos, a Paulinho falou, cravo branco, rapaz. Palmeirão tem um medo de cravo branco. Aí Paulinho e Rinaldo se avorou logo. Eu jogo esse cravo branco. Vamos jogar na barra que a gente escolher, que o esporte escolher, a gente vai lá e joga. Aí Rinaldo falou, pois eu jogo.
Essa é a fobia mais estranha que eu já vi na vida.
Ei?
É a fobia mais estranha que eu já vi na vida. Pois eu tenho medo de cravo branco.
Aí nós fomos pra lá. Chegou na hora de entrar em campo, entramos em campo. Aí Rinaldo foi lá e pá! Jogou o cravo branco na barra do esporte. Bom, aí foi aquela gritaria, maior do que Deus, ninguém pegava no cravo, ia lá, passava o pé assim, mas ninguém queria pegar, até que Zé Ramos, que era o massagista, pegou o cravo e levou lá para fora. Coincidentemente, nós resolvemos o jogo naquela barra, 2 gols.
Essa é de
63. A primeira de 63.
E a de 68, a chegada no estádio?
Bom, a de 68
da final, né?
A gente vinha andando também, Santa Elias.
É normal,
Angostura, era normal, não.
O jogador vinha andando assim,
não. Jogador,
como não vem de ônibus, não.
Porque eu chego no ônibus, velho.
Como é, vamos ganhar, não sei o quê. Não era tudo ali.
Isso, torcedor falando.
Falando.
E torcedor do rival?
Hein?
E torcedor do rival?
Aí a gente gozava eles também, na frente. Entendeu? Aí,
nunca teve uma
confusão. Mas não chegava de ônibus, não?
Não chegava a delegação num ônibus, num veículo,
parava. Que ônibus? Pra ir pra ilha era.
Não, mas a final de 68, que a final foi nos Aflitos.
A pé da Santa Elias, 268 da Santa Elias, até Rua do Gostura, Santa Elias, Conselheiro Portela, aquela árvore ali na igreja, Angostura, e entrava pelo portão. Aí a torcida do esporte, para os que podem assim saber mais coisas, se lembra, ela ficava naquele lance de arquibancada ali.
Do lado
da sede.
Da
Rua da Costura. Do lado da Rua da Costura. Aí eu vinha, eu era recém-casado, aí eu tinha uma, eu botei uma calça jeans, né, uma calça Lee, que era uma calça boa, né, e uma camisa de linho que eu comprei em Salvador, um negócio desse. Aí um danado daquele me deu um banho de cerveja, naquele tempo tinha um copo que eles botavam, cabia uma cerveja inteirinha. Aí eu acho que ele jogou um copo daquele, mas me pegou em cheio, rapaz. Eu falei, ah, é, tá certo, mais tarde a gente se acerta. E deu certo, né? Deu. Mas estou dizendo, essas curiosidades que acontecem com a gente, né?
É, mas é muito...
Mas a gente fazia esse...
Mas quando jogaram na ilha, ia andando também não, né?
Não, a gente vinha para os aflitos, trocávamos de roupa, não é? E íamos para lá, porque o esporte não nos proporcionava um vestiário igual o Náutico proporcionava para as equipes visitantes, entendeu?
Era muito ruim
Era ruim o vestiário.
Tinha água?
Às vezes não tinha, às vezes não tinha água. A gente mandava, às vezes, o pessoal mais cedo lá de manhã para fazer toda essa parte de lavar alguma coisa, entendeu? Era sempre... A gente não aquecia dentro do campo, aquele tempo não tinha aquecimento dentro do campo, aquecia fora, aí levava laranja, levava porrada ali, os caras jogavam laranja, jogavam as coisas, né? Mas, pastora, vocês vão perder, aquela história de torcedor.
Chamaram do que? Pastoras?
De pastora, as pastoras.
É, avô.
É interessante essas coisas, né?
Isso com 6 anos levando...
No Quengo.
E 6 anos
apanhando.
E ainda ia falar assim, pô.
Ah, é, mas é isso, rapaz. Mas é. O que vale é isso aí, levar essa esportividade, né, rapaz? A gente ter um pouco de paciência, né? Atender a todos quando pode, não é? O time do Náutico era um time muito humilde, um pessoal muito bom.
E daquele jogo, sim, assim, porque era 30 mil pessoas nos aflitos naquela época.
31 mil.
É surreal. Porque. Não tinha, era o balanço das bancadas, era as arquibancadas atrás das barras, era só em cima, tinha um vão embaixo.
Não, embaixo tinha uns degraus.
É, uns degraus mínimos, né?
Mas aquele degrau
mas ficava, você em pé. Você tinha que ficar driblando os pilares, né?
Pra ver o jogo. Eu peguei os aflitos nessa época.
Não, todo mundo, assim, na verdade, a gente, aquilo era até 90.
Acho que o Rafael não pegou, não.
A primeira reforma já com Gazanel, que começa nas sociais, é em 96, 97. Essa parte atrás do gol durou até 99.
Não, eu tenho um jogo no Náutico Esporte que eu assisti nessa, com um estádio assim, que começou a chover, foi pra trás da... Pra, de baixo, não, daquela...
Baixo,
só via metade do campo. Só conseguia ver metade do campo. A metade do campo não estava atacando, a metade do campo não estava defendendo, não conseguia ver nada. É, mas assim, 31 mil pessoas naquele estádio, naquele jeito ali, é um negócio assim, é surreal.
E
é um último do outro,
e
né?
Passou na televisão. Eu tentei dar uma pesquisa aqui para ver se eu consegui achar a emissora. Acho que não era Globo. A Globo, se não me engano, entrou em 73, eu acho, no início dos anos 70.
Acho que não era Globo, não.
Então, mas eu não consegui. Talvez, não sei se era SBT, Tupi, alguma dessas assim. Mas o jogo passou ao vivo para o Recife e acabou sendo documentado também. O jogo, uma coisa que você estava falando em relação à Alemanha, que, ou seja, os alemães sim. Gravaram e lá na Alemanha talvez.
Eu ainda tentei, eu estive em Berlim e falei, poxa, eu vou.
Foi buscar.
Eu vou ver se existe isso aí. Aí perguntei pro nosso guia, olha, eu fiz isso na minha vida, aconteceu isso. Eu gostaria de ver se a gente conseguir alguma cópia daquele documento, porque eu soube que o tape eles compraram da TV Rádio Clube ou da TV coisa,
teve
adquiriram
da época.
A cópia, porque aquele tempo não tinha esse negócio, gravava por cima, não é verdade? Não tinha tanta...
O replay, se eu não me engano, é a novidade da Copa de 70.
E aí o cara pesquisou, falou, olha, a federação, a sede da federação não é aqui em Berlim, é em outra cidade.
Deixa eu falar.
Nesse caso do Hexa, caso alguém tenha feito a mesma coisa que o senhor fez, conseguiu encontrar. Em 2014,
sim.
Porque não existe, não, até 2014, não existia qualquer descrição, a gente vai falar do jogo, mas assim, inclusive do lance, mas não existia qualquer vídeo do Hexa. Aí acharam um vídeo de quase 3 minutos, mostrando a entrada dos times, lances da partida, a carreata.
E mostra também assim, como a cidade parou.
Sim.
Pra ver o jogo, as pessoas parando vendo no jogo na televisão, e depois do título mostra a carreata do Náutico Que eu acho que foi na Conda Boa Vista.
Foi, acho que foi na Conda Boa Vista. E quem fez o documentário foi César Nunes. Era uma empresa de documentários, de cinejornais, uma coisa que aparecia antes dos filmes. Parecia algo...
É tipo Canal 100.
É tipo Canal 100, mas não é Canal 100, não, embora tenha mesmo. E isso foi encontrado lá no arquivo dele em 2014. O que é curioso é como Náutico Esporte é chamado no vídeo, porque isso passou para o público do Rio de Janeiro, não passou para cá. O clássico do Nordeste.
Clássico do Nordeste.
Nessa época.
Ah, não sabia disso, não.
Fala, Rafa.
Bom, o Náutico entrou em campo com Walter, Gena, Matias, Limeira e Toninho, Jardel, depois Lala, Ivan...
Acho que depois foi Jardel, entrou Ed no lugar de Jardel.
É, foi Ed, Lala Ed entrou titular. No Jardel. E Lala veio para o meio campo e o Ed foi para a ponta esquerda.
Isso. Aí depois veio Miruca, entrou Rato, Ramos e Nino e Lala. Como vocês falaram, que entrou no lugar do...
É, no caso, o meio campo estava formado com o senhor e quem? Que já era 4-2-4 aí.
Jardel era o volante.
Então ficou você e Jardel no meio campo.
Era eu e Jardel. Aí o Jardel saiu, o Lala veio para trás.
Mas na formação inicial, então o ataque era Miruca, Nino, Lala e Ramos.
Não, o ataque era Miruca,
sim,
Rato, Ramos e Lala.
Não, porque Rato entrou durante a partida. Eu estou falando em relação ao time, porque o time titular foi Walter Serafim, Gena, Limeira, Fernando Matias, Toninho. Isso é a defesa.
Tudo bem.
Aí no meio campo, Jardel, Ivan Brondi, e o ataque com Miruca, Ramos, Nino e Lala. Durante a partida, Rato vai entrar no lugar de Miruca e Ed vai entrar no lugar de Jardel. Essas são as duas substituições.
Do jogo, né?
É, aí
tem uma outra substituição, do árbitro.
Do árbitro.
Como é que foi isso, doutor? Esse árbitro saindo?
Ele disse que sentiu uma dor.
Arilson Gouveia, né?
Erilson, não é?
Erilson,
é. Aí foi substituído.
Você já tinha visto isso uma vez? Na
não, nunca tinha visto.
Aí quem entrou no lugar?
Entrou...
Armindo Tavares,
isso mesmo.
Que apitou a prorrogação.
É.
Ele apita a prorrogação. O que é curioso, esse jogo só teve, segundo o relato de jornais, só teve um lance polêmico e não foi com Armindo. Foi com Erilson, que teria sido um suposto, o Sport reclamando um pênalti em... deixa eu ver aqui o jogador, Zezinho. Não, em Walter. Não sei se foi, mas o único lance questionado pelo Sport teria sido esse, mas com o primeiro árbitro, que muita gente fala que...
É porque seu Armindo
viveu muito tempo no Náutico.
Ele trabalhou no Náutico, muitos anos depois, ele...
Mas o lance polêmico não foi com ele, foi com o
seu Armindo, ele trabalhou como um gerente do Náutico, no futebol do Náutico.
E uma coisa engraçada, curiosa desse jogo, foi que eu tive a oportunidade de fazer um gol, eu entrei por trás do zagueiro e Miruca lançou.
Teve outro lance polêmico, então.
Eu dominei a bola e eu ouvi um apito.
Eita.
Entendeu? Ouvi um apito.
Sério, isso saiu quando apitou.
Não foi. Eu ouvi um apito, aí deixei a bola rolar assim, Milton pegou.
Parou, você parou no lance.
Eu parei no
lance. A barra que soltava.
Aquela história do bom moço. Sou bom.
É.
Não é?
Não foi.
Se pede,
fair play.
Ivan tava no bolso.
Essa barra que o senhor atacou, era onde estava a torcida do Sport ou a torcida do Náutico? Para saber onde veio o apito.
Não, aqui não, tava. O apito veio dentro do campo.
Poxa.
E Lala teve uma outra jogada igualzinho. Isto é, Lala foi na linha de fundo, passou pro Valdeci.
Foi do próprio árbitro, então?
Não, no próprio árbitro. Passou do Valdeci. E ele ouviu também e deixou a bola escorrer assim para a linha de fundo. A gente já estava tudo chegando para a conclusão, entendeu?
Isso que o doutor Ivan falou, se o Náutico perde o título, estava no bolso.
Estava no bolso.
Eita! Você.
Não fez no gol porque estava no bolso.
Depois de 5 anos... Ah, porque tem isso, a situação da partida, né? Era melhor de 3. Era um formato de final muito comum.
Mas essa já era a terceira.
É terceira. Você podia... Que inclusive era da Taça Brasil. Mais.
Como? Até que foi para prorrogação.
Exatamente.
Foi para prorrogação. Foi um campeonato. Foi um jogo mais.
Teve uma vitória para cada lado.
Mas né? Olha, o Sport tinha um time muito bom.
Rapaz. Vamos ler o time do Sport, a escalação?
Muito bom.
O time do Sport era Milton, Valdeci, Bibiu, Gilson e Altair. Depois entrou Zequinha. Isso. Walter e Soares. E lá na frente, Dema, Acelino, Zezinho e Garcia, e depois entrou César no lugar de Garcia.
Esse Zezinho, ele foi artilheiro desse campeonato. Ele fez 14 gols.
Zezinho, ele é bom jogador. Veio técnico do Vasco.
Astrologia do Neuer. Só, já que eu falei da artilharia...
O Walter é um excelente volante, o Negrão. Muito bom.
Esse jogo do Hexa, o jogo do Hexa...
Tinha Gilson também. É. Altair, pô. Altair jogava
Gilson
muito.
Gilson é Gilson, gênio?
Hein?
Gilson.
Não é Gilson. É outro Gilson. Nenhum dos Gilson do Náutico.
Porque o
Mas ó, tipo o treinador do esporte ali, a gente colocou aqui, tava como Zezé Moreira, mas na verdade nessa partida foi Astrogildo Neri.
Eu acho que Zezé já tinha ido embora.
Tinha saído, né? Aí, o treinador do esporte foi Astro.
É porque Zezé Moreira era um treinador famoso na época. Foi treinador da Seleção Brasileira. Famoso,
Seleção Brasileira, de 64.
Irmão de Aimoré Moreira, que foi o técnico campeão
em
62 pela Seleção Brasileira. Agora, doutor Ivan, o que eu ia perguntar é o seguinte. O senhor teve nos seis jogos da campanha do Hexa. E a gente sabe que em 68 o time do Náutico mudou muito em relação ao time que conquistou os 5 primeiros títulos. Esse título foi o título mais difícil de ganho do Náutico. Pela qualidade do esporte, o esporte estava com o time arrumado, pelo fato de ter ido para melhor de 3, só ter descido na prorrogação, foi o jogo mais difícil.
Eu acho que o mais difícil para a gente, eu acho que foi o de 66.
5-1 na final?
5-1, mas o time do esporte era muito bom.
Foi difícil até um pedaço.
Era muito bom o time do esporte, muito bom. Tinha Paulo Choco, tinha uma turma muito boa. Que é muito bom o time. O time do esporte nos 5 anos, 6 anos, sempre foi difícil.
Uma curiosidade do regulamento. Se terminasse empate, como ia ser como o desempate dessa final?
Aí ia para os pênaltis, né?
Acho que não tinha pênaltis. Acho que era prorrogação.
Ia ser prorrogação infinita ou teria outro jogo?
Como teve um título do esporte que foi custado em cima do Náutico,
eu acho que
foi várias prorrogações.
Não, eu acho que teve uma final anterior que foi para um quarto jogo. Tipo, se terminasse assim... O campeonato teria que terminar de todo dia, toda forma naquele dia, ou se fosse empate?
Não sei, aí você me perguntou uma coisa que eu não estou lembrando.
Isso eu pesquisei, mas eu não consegui encontrar.
Eu acho que seria, aí entra no achismo, porque realmente...
Eu fiquei curioso.
Mas eu acho que seria outra prorrogação, até sair o gol.
Aí eu acho que vocês acham isso.
Porque eu acho que não existia disputa de pênalti.
Algum relato lá na federação, né?
Não, deve ter, eu que realmente eu pesquisei, eu não achei essa parte, eu fiquei curioso porque já tinha tido uma final, tem das duas formas. Essa que o João está dizendo, que é de 77, ela foi até...
Foi o jogo da madrugada.
Saiu na quinta prorrogação, como também já teve uma que foi 4 finais. Se não me engano, foi Santa e América, inclusive. Jogaram 4... Não, Náutico e América. Que jogaram até que alguém fizesse mais pontos do que o outro. Aí tiveram que jogar 4 partidas.
Mas eu acho que perto não teria, não. Agora, do jogo em si, o que você lembra da partida assim? Um lance de perigo do esporte, um lance que... Quem foi melhor? Foi um jogo equilibrado o jogo todo? O Náutico dominou?
Foi um jogo equilibrado. A gente teve até uma... Não sei se foi Walter que meteu uma bola na trave já no segundo tempo. Lá no gol da...
Da Angostura?
Da Angostura, não. Do outro lado.
Do Country.
Do Country Club. Walter é um excelente volante. Muito bom. Muito bom volante.
Então o Náutico passou de perder, né?
Hein? Foi difícil, não foi fácil não. O pessoal fala sexo aí, não sei o que. Pensei que aquilo tudo foi moleza. Não foi, não. Foi duro, foi difícil. A gente pegava o time do esporte, o time de Santa Cruz era bom também. Uma garotada que corria já estava com o Luciano, com o Rubens Salim, com aquela turma toda que estava vindo. Então já era uma geração que já estava... já estava emergindo, né?
Tanto
já
é que foi campeão, o Náutico foi Hexa,
e
depois o Santos emendou o Penta.
Emendou direto. É. Então aquele pessoal já estava aparecendo. E gente muito boa mesmo. E de boa formação, né? Mas foram muito bem orientados. Aí teve o dedo também de Alexandre Borges no Santa Cruz, entendeu?
E depois da conquista, depois terminou, foi o Náutico ganhando a prorrogação, um gol de Ramos.
Isso.
Um cruzamento, né?
De Ed,
que veio da esquerda para a direita, na barra da
Angostura.
Da Angostura. Ramos recebe e toca por baixo. Frente do que tem no relato dos jornais, né? O cruzamento vem, mas ele toca um chute rasteiro. Os jornais da época, o Cássio estava até falando aí, que o relato do jogo no jornal...
O relato diário de Pernambuco...
Diz que é no ângulo.
Acerta quem dá o passe e quem conclui. Mas diz que Ed cruza voltando, Ou seja, se é voltando, você imagina uma bola que está perto da linha de fundo e, pô, é uma questão lógica, né? Ele cruza voltando para Ramos, que bate de primeira, de fato bateu de primeira, mas acerta alto com a bola rente ao travessão de Milton. Só que nesse. E isso virou uma verdade.
Muitos anos.
Embora 30 mil pessoas estivessem no estádio.
Não, foi rasteira.
Foi exato.
E o vídeo mostrou isso. Ele tocou, ela foi no chão.
Não, e o cruzamento também não é voltando, o cruzamento é da ponta da área. O cruzamento ele vai em direção ao gol. É um cruzamento arqueado em direção ao gol, não é voltando. E Ramos aparece, acertou a colocação, ele aparece na pequena área, na barra da direita.
Pra quem é, mais ou menos no segundo pau da...
Isso.
Faz a
isso.
Coisa, aí conclui pau um gol cá, ele escorou.
E o curioso é como o Cássio falou. Porque, apesar de ter 30 mil pessoas no estádio, o relato que passou para gerações foi o relato do diário, que foi um chute no ângulo e tal. Porque é aquele negócio, né? As pessoas às vezes estão num...
Detalhe, o jornalista
não tem jogo, mas você termina...
É, passando
bastante. Fica no imaginário, a pessoa viu o lance do jeito que foi,
mas
escreve, escreve diferente.
Acha que foi um pouquinho mais alto, se foi um pouquinho mais alto, já foi batendo.
Já vai lá de baixo.
E aí, então, eu lhe pergunto uma coisa, o Náutico tinha sido o primeiro tetra, primeiro penta, primeiro foi o primeiro hexa.
Sim, verdade, esses três... Essas,
e aí, já quando tem aquela festa, mas na festa já começaram a falar, e aí, vamos atrás do hepta, já tinha esse sentimento dentro do grupo?
Não, eu acho que dentro do grupo tinha muito, se bem que o Náutico perdeu muito, ao longo dessas campanhas, o Náutico perdeu muita gente. Perdeu, mas perdeu vendendo, né? Por exemplo, eu vou citar, o Rinaldo foi embora para o Palmeiras, então logo terminou o campeonato de 63.
E ele foi artilheiro de 63, inclusive, junto com
o
China.
Sim, junto com o China. Ele foi embora para lá. O 64, Salomão machucou-se, veio o Rossi, veio aquele pessoal do Santos. E 65, Salomão foi embora para o Santos. 66... O Bita foi embora para o Nacional de Montevidéu.
Isso depois de ser três vezes artilheiro.
É. 67. Não, 66, minto. 66, o Nado foi embora para o Vasco.
Logo depois de ser
logo convocado. Depois de ser convocado. Seleção, isso, né? Logo depois de ser. Ele foi convocado aqui.
É, ele foi convocado
aqui.
Como
jogador do Náutico.
Ele foi para o grupo da Copa, mas terminou cortando.
Isso. Aí 66, Nado na seleção. 67, o Bita foi embora para o Nacional de Montevidéu, o Náutico vendeu ele ao Nacional. E 67, teve mais alguma coisa? Não. Aí 68, Lula foi para o Corinthians, o Miruca para o Palmeiras. Para o São Paulo.
E Miruca, que também foi
atendo
pernambucano
em 67. Então a gente perdeu muita gente e foi substituindo na medida do possível, né? Algumas peças encaixaram bem, outras não encaixaram. Mas de tal sorte que a gente conseguiu terminar, conseguiu o hexa, que era uma façanha muito...
Você vai
aproveitar até hoje importante. Ninguém tem, né?
Ninguém tem, já, né? Tentaram três vezes, mas vai chegar lá também. Já que o senhor falou, lembrou de Nado, queria pegar esse gancho rapidamente. Nado foi convocado, foi o primeiro jogador do Norte-Nordeste a ser convocado para a seleção brasileira principal, atuando no próprio clube da região.
Isso.
O senhor acha que mais... Que tinha mais gente, que foi pouco, que tinha mais gente ali que podia ter tido pelo menos um teste na seleção?
Eu acho que o Bita devia ter ido no lugar do Alcino.
Isso é que ano?
66.
Ah, junto com o Nado. É tipo, Bita, era para ter ido Nado e Bita.
Eu acho que o Alcino era menos jogador do que o...
Alcino jogava onde?
No Grêmio.
No Grêmio.
Então, o Alcino foi para a Copa e ele...
Você está falando da Copa do Mundo mesmo, da Inglaterra. Copa
do Mundo mesmo,
não é para fazer amistoso, não é para jogar.
Não, mas ele concentrou, ele foi para lá, o Nado chegou lá, ficou lá treinando.
Não, digo assim, mas o Nado
além fez de Nado, parte, Bita,
mas eu acho que Bita também deveria ter tido uma oportunidade na seleção.
Devia ter tido o que o Nado foi, para onde o Nado foi, ele devia ter ido também. Entendeu? Eu acho que eram merecedores, porque... O Alcindo, apesar de ser um artilheiro, tudo, mas ele não tinha a condição técnica do Bita.
Alcindo que tem lá no Grêmio, ele é conhecido como touro louco,
um
negócio
assim. Um negócio desse. Era um estilo diferente.
Era um centroavante mais rompedor. E Bita era o nome do rifle.
Mas Bita era um jogador inteligente, um cara que... Ele tinha uma boa visão de jogo.
Havia a expectativa de que ele fosse chamado também. assim,
quando... criou-se uma expectativa, entendeu?
É verdade que no tem uma lenda urbana que é o seguinte: que o ataque das quatro letras, Nado, Nino, Pita e Lala, de fato, os quatro juntos nunca jogaram juntos.
Veja só. Eu falei
tava um, não tava outro. Mas
eu acho que já jogaram.
Eu falei isso aí com o Túlio. Túlio Velho Barreto. Entendeu? Nós conversamos. Aí eu estava conversando com o Túlio, que eu tinha feito, eu tinha minhas dúvidas se os quatro jogaram juntos.
Você
está entendendo? Se os quatro jogaram
nunca
juntos. Agora, eu não sei, a pesquisa, eu tinha minhas dúvidas. Eu achava que não.
É muito curioso.
Quando o Lala acendeu, não dava.
Mas você não lembra, não? Os quatro juntos?
Eu acho que 65 talvez eles tenham jogado. Porque
não faz o menor sentido.
Não, velho.
Alguém criar essa aura do ataque das quatro letras de algo que nunca...
Nunca aconteceu. Nunca jogaram junto.
Aí nessa história toda, aí no enterro de Lala, aí eu tô conversando com um amigo nosso lá em comum, aí ele falou: rapaz, o pessoal das quatro letras já estão indo aí. Teu nome tem quatro letras. Eu falei, mas eu sou meio campo.
Não, é Brondi. Jogava o nome
com o
meio
campo. Já era conhecido como Ivan Brondi, não era só Ivan, não.
Porque Ivan Limeira. Tinha Ivan Limeira também. Né?
E aí, doutor, só para lembrar aqui, que no Hexa, na campanha toda, foram 140 jogos, 100 vitórias, 24 empates e 16 derrotas.
Vixe Maria.
368 gols marcados, média de 2,62. E 106 gols sofridos, média de 0,75. Assim,
uma média boa, né?
Não.
O time passa considerável, né?
Saldo de gol. Saldo de gols de 262. Ah, só que esse dado que o Rafael está falando, isso considera todos os jogos de 63 a 68.
Do primeiro jogo de 63.
Partidas de turno, jogo extra de turno, jogo final do campeonato.
É muito simbólico ser o jogo do Hexa ser a vitória número 100.
Isso representa, é demais, 100 vitórias e 140 jogos, ou seja, o Náutico venceu 71,4% de todos os jogos que disputou. E uma coisa que eu estava falando da artilharia, quando eu citei Zezinho do Sport, porque para mim a grande curiosidade é que dos 6 anos, em 5 Náutico também, ou seja,
o artilheiro era Náutico.
O artilheiro era do Náutico, o que bate justamente com essa quantidade de gols. 63, o Náutico teve 2, Rinaldo e China com 18, 64, Bita com 24, 65, Bita com 22, 66, Bita com 22. Detalhe, ele foi e continua sendo o único a ser 3 vezes seguidas artilheiro. Outros jogadores já foram, como o próprio Cook, já foi 3 vezes artilheiro.
Mas Bita continua sendo o maior artilheiro do Náutico até hoje.
223 gols. Aí 67, Miruca com 10 gols, empatado com o Terto do Santa Cruz.
Santa Cruz.
E aí em 68, Zezinho do Sport com 14. Foi o único que não foi, que teve do Náutico. E dessas campanhas do Náutico, dois títulos foram invictos. O de 64.
Não, é 64 e 67.
E 64 e 67.
O 67 disse que foi o grande time, né? O melhor do Hexa todo, o melhor time do Náutico foi o 67.
Parece, eu não tenho assim estatística, mas aquele menino que fazia muito estatística, que faleceu, infelizmente.
Carlos Celso,
né? Ele me disse que o Náutico tinha jogado. Ele tinha jogado 90 partidas, algo em torno disso, sem perder nos aflitos.
Como mandante
nos aflitos. Eu não sei quantas foram.
Gigantesca.
Entendeu? Mas ele me falou alguma coisa em torno disso. Entre 80 e 90 partidas sem perder.
Só para voltar para 68, um aspecto assim. Como é que foi terminado o jogo, terminado o título? Como é que foi a festa? O que é que você lembra da festa da torcida do Náutico na cidade? A gente viu até Carriato, na Conda Boa Vista. Mas como é que foi a festa na sede?
A festa na sede foi...
O bicho foi bom?
Foi ótimo, foi muito bom, entendeu? Aí, lá na sede foi uma alegria, né, total, né? Foi uma coisa
muito boa. Vocês têm consciência que tu tá fazendo história? Tipo, quando termina... Porque muitas vezes a história é feita e você só se conta que fez história anos depois. Você não tá percebendo que tá fazendo história naquele momento. Quando foi Hexa? Vocês estavam percebendo assim, ó, fizemos a história aqui no futebol de Pernambuco E esse título aqui vai ser falado durante 50 anos. Daqui a 50 anos eu vou dar entrevista sobre ele.
Rapaz, o grupo é um grupo tão humilde, tão coisa, que nunca pensou nesse negócio. Eu mesmo não tenho...
Não tem essa noção,
não,
né?
Não tem essa noção.
Na época não. Também não tinha.
E também não tinha essa noção. Eu achava que foi um feito muito bom, entendeu? Que de um grupo, foi um grupo que foi recompensado pelo esforço que fez, não é? Mas eu não achava nada demais. A gente cumpriu a obrigação nossa. Pagaram e a gente ganhou.
Não é verdade?
Eu acho isso. A gente foi... Eu, às vezes, eu vejo determinados jogadores com um docinho que não quer jogar, porque não... Não tá isso, não tá aquilo, pô. Dá, né, rapaz? Você tem que desempenhar a tua função direito. Se você não quer jogar no time, pede embora. Pede pra ir embora, pô.
É. E vocês tinham noção naquela época que o time Náutico. Não digo nem 68, que foi o mais equilibrado e mudou muito. Mas 67, 66. Vocês tinham conhecido que o Náutico era melhor do que os outros? Que o time Náutico realmente
não,
era melhor?
Não, de jeito nenhum, nunca pensamos assim. Se não, se pensasse assim,
não ganhava.
Ia rebolar.
Mas será que rebolar. Os outros não achavam isso, não? Dentro de campo, você não achava
eu
que...
Sei, eles... Eu não tenho
essa percepção.
Nunca tive essa percepção, nunca tive. Até porque a gente tinha um tratamento assim, melhor, né? Com, até da arbitragem mesmo, a gente tinha uma certa consideração. O juiz tinha uma certa consideração com
pelo Náutico, né?
Pelo grupo,
de
né?
De que forma?
Pelo grupo. De que forma aí sabia que o grupo não reclamava muito?
Não entendi uma coisa completamente diferente.
Não, danar, é tudo amigo.
Que não reclamava muito, que falava que tinha bom. Vamos dizer, que jogava um futebol mais limpo, que não apelava muito para a ignorância, entendeu? Então, a gente tinha, eu mesmo tinha certeza que determinados juízes protegiam o grupo da gente, protegia de porrada, de coisa, entendeu?
Inclusive, se falando aqui de violência, assim, de agressão, no final daquela prorrogação, na verdade, quem perdeu a cabeça foi o próprio time do esporte, que teve dois jogadores expulsos, Valdecisa e o próprio Zezinho. Eles foram expulsos no segundo tempo extra da prorrogação, que, se eu não me engano, não havia cartão, era só expulsão. Não tinha,
em aquele tempo não tinha cartão.
Era tipo, tá fora.
Não, assim, o jogo tava fora, você
não,
tá fora.
Não existia nem a figura do cartão vermelho.
Não, sério, era o juiz que mandava, você
manda, tá fora. Aí, no caso, já perdendo a cabeça no fim da partida, o Sport ainda teve dois, ou seja, bate com o seu desenho. O Náutico terminou tranquilo a partida e o Sport acabou perdendo o título e com dois jogadores a menos.
Olha, veja só, eu acho o cartão, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Protege quem tem talento. Sim. É uma proteção do talento. Se você me bate muito, eu tenho a consciência que você está me batendo muito, eu levo para você, para cima de você, duas, três, quatro vezes. Eu faço você levar cartão amarelo, vermelho e tudo, e você vai embora. Então, mas me protege, não é verdade? Agora, antigamente não, o cara cuspia na tua cara, o cara jogava um bocado, não, fazia um bocado de besteira, dava porrada em você, não é verdade? Chutava sem bola, tudo. E o juiz, na coisa, só acalmava e tal.
Mas não tinha advertência de cartão.
Quer dizer que o amarelo, ele veio dar uma proteção pro talento. Quem tem talento, vive. Quem não tem, não vive.
Ô, doutor, só pra encerrar, a gente já tá na reta final do programa, só pra encerrar, eu queria saber, hoje, passados 50 anos do Hexa, que é um título histórico do Náutico, ainda hoje é a maior conquista que o Náutico tem, como é que você vê esse título? Você acha que o Hexa envelheceu bem? Como é que você acha que os torcedores do Náutico, da nova geração, meninos de 15, 20 anos, como é que eles percebem o Hexa? Você acha que esses torcedores têm orgulho ou deveria ter orgulho desse título? O que é que você acha? Como é que a geração nova vê esse título do Náutico?
Bom, eu não sei muito bem assim avaliar o que a geração nova pensa, mas eu acho que eles deveriam ter orgulho de ser o único campeão, o hexacampeão, talvez. Eu não sei se do Norte e Nordeste, mas eu acho que mais ou menos, né?
E em outros estados tem outras configurações,
porque pode aqui tem ser, grandes clubes, né? Que mas eu acho que é uma maneira da torcida se orgulhar disso e tentar ajudar o clube. A torcida tem que ter grandeza, não é só para reivindicar para brigar, para tudo, não. Que eu acho uma besteira muito grande. A grandeza da torcida vai naquilo que ela pode proporcionar para o clube. Vamos fazer uma campanha disso, vamos adotar alguma... faz um gesto de grandeza, adotar um hospital de velho, de menino, para fazer alguma coisa. Porque a gente está precisando. Hoje em dia, a nossa população está carente de muita coisa. Não é verdade? E por que não, então, essa torcida que tem tanto vigor para brigar uma com a outra, não transfere essa vontade para isso tudo, para essas benesses, para quem é mais pobre? Eu acho que eles deviam repensar essa parte de torcida. Torcedor vai lá, briga, grita tudo, mas eu acho que o fato de briga não leva a nada, só leva a coisas que você vê aí, um menino que foi atingido por aquele acidente no Arruda, né? Outros que estão tetraplégicos ou paraplégicos, né? Como aquele rapaz do Náutico, aquele menino do Náutico. Então, o que foi? O que levou aquele garoto aí lá? Só o amor pelo clube. Em recompensa ele tem isso? Não vale a pena.
Beleza. Então, senhor com chave de ouro.
Então, Isotor, obrigado pela participação, por compartilhar essas histórias fantásticas com a gente. Hoje, assim, a gente falou do Edson, mas eu particularmente me surpreendi com a de Roma, que eu sinceramente eu não sabia até hoje. Apesar de trabalhar com o jornalismo esportivo, eu não sabia.
Eu vou procurar no vídeo a chegada do atleta, pra da maratona.
Não, mano, você viu a Bibi Piquilha chegar descalço?
Eu vi a
Esse eu vou procurar esse vídeo pra ver, tipo, poxa, eu tava indo na arquibancada, não sabia não.
Então espero que quando a gente for falar aí dos 60, 55 que for, a gente chame aqui o seu novo pra gente conversar mais sobre esse Hexa.
Tem muita história, tem muita história. Que
daqui pro próximo vai aparecer um vídeo completo do jogo, viu?
Pode ficar tranquilo. Eu tenho ainda tenho uma boa memória. Apesar do meu 70, quase 76, eu ainda tenho uma memória boa e ainda tem muita coisa ainda pra falar. Tem coisa engraçada, coisa...
Então, antes de terminar o programa, eu falei da questão da nova geração. Então, eu, em nome da nova geração do torcedor do Náutico, eu não sou nem tão novo assim, mas nova geração, eu quero lhe agradecer pelo Hexa. Obrigado pelo Hexa campeonato.
Eu que agradeço essa entrevista, né? Foi um pouco da minha vida, um pouco da vida do Náutico, né?
Se confunde hoje em dia, né?
Que faz bem. Eu acho que se confunde. Na realidade, se confunde, entendeu? Aí eu acho que a minha troca foi boa, isto é, o que eu sabia eu vendi e o que me pagaram eu fiquei satisfeito. Então eu acho que houve uma boa relação entre mim e o Náutico. Entendeu? Algumas coisas a gente às vezes atrapalha, né? Como errar um passe, como uma coisa assim ou outra. Às vezes erro de passe, eu estou falando do ponto de vista político. Às vezes a gente faz algumas coisas para ajudar e não é bem sucedido, mas isso eu tenho a impressão que isso fez parte da minha vida, eu não posso tirar também dela, puxar para lá e deixar. Eu acho que a gente sempre fez as coisas no bom sentido, no sentido de ajudar e do Náutico Grande.
O saldo do senhor é altamente possível. Pode ficar certo disso.
Muito obrigado.
Então é isso aí, galera. Até o próximo Oldcast. Um forte abraço. Tchau, tchau.
A união de duas cores, na...